Olá, tudo bem com você? Eu sou a Carol Augusta e hoje nós apresentamos o quarto episódio da quinta temporada do podcast E Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMS. A conexão entre a educação básica e a educação superior é essencial para o desenvolvimento educacional abrangente de um indivíduo e, logicamente, para o progresso da sociedade como um todo. Uma vez que a educação básica estabelece ali as bases para o aprendizado futuro na educação superior, ela precisa ser sólida, possibilitando que os alunos possam aí enfrentar com sucesso os desafios acadêmicos que eles vão enfrentar na educação superior. E na outra ponta, as instituições de ensino superior podem sim colaborar para criar programas de transição, orientação vocacional e atividades que facilitem a compreensão dos alunos sobre as suas ações educacionais e também profissionais. A colaboração entre educação básica e superior pode promover a inovação e a pesquisa em métodos de ensino, tecnologias educacionais e práticas pedagógicas, melhorando a qualidade geral da educação. Nesse sentido, então, qual que é o cenário atual? O que existe hoje de colaboração entre o ensino superior e o ensino básico em prol da educação brasileira? Como que as IES podem colaborar para a melhoria da qualidade da educação básica? Para falar sobre esse assunto, nós temos hoje quatro convidados. Professor Celso Nisquier, diretor-presidente da ABMS, Antônio Eugênio Cunha, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, Edson Machado de Souza Filho, diretor financeiro do Centro Universitário IESB, e Roberta Guedes, gerente da Câmara de Educação Básica da ANEC e também membro do Fórum de Educação. Sejam todos muito bem-vindos, começando o olá, primeiramente, ao professor Celso. Tudo bem, Celso?
Oi, Carol. Muito bem, feliz aqui de poder contar com uma mesa desse quilate, né? Contando com a Roberta, que enfim, brilha na defesa da educação no Fórum Nacional de Educação, do Edinho, nosso diretor na ABMS também, muito participativo nos assuntos do Fórum, e o Eugênio, que é de casa, é um grande amigo, grande líder educacional, comemorando vitórias importantes aí da FENEP, né, Eugênio? Então, fico muito feliz, acho que vai ser um ótimo debate.
Obrigada, Celso. Antônio, também mais conhecido como Eugênio, professor Eugênio, da FENEP, tudo bem?
Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês, agradeço as palavras do Celso, um grande amigo, e são assuntos importantes que a gente vai colocar aqui no ar. Então, com os parceiros que estamos aqui, com a Roberta e com o Edson, a gente vai poder contribuir muito para um caminho que nós estamos precisando encontrar realmente, e esse assunto é muito importante. Vamos lá.
Obrigado, professor Edson. E por aí, tá tudo em paz?
Tá sim, eu agradeço, tô me sentindo muito prestigiado, muito honrado de estar aqui com vocês, e é o assunto que nos move, né? A gente conectado com a educação básica, a gente tem toda a base para nossa missão, né? Como instituição de educação superior. Então, estamos ansiosos.
Ah, que bom, Edson, pela sua participação. E para a gente finalizar essa primeira parte de apresentações, umas boas-vindas para a Roberta, professora, tudo bem?
Olá, querida, tudo ótimo. E como não está bem junto desses homens maravilhosos que representam a educação brasileira nas suas diversas instâncias? Obrigada pelo convite e com certeza acho que vai ser um tempo muito profícuo para todos nós. Vamos falar de educação, vamos fazer uma boa educação.
É isso aí, professora Roberta. Já começo com você. Qual que é o cenário, então, atual que a gente pode vislumbrar aí da educação básica e como é que esse cenário pode afetar, ou se é que colabora, de fato, para o desempenho do estudante quando ele chega lá no ensino superior?
Pois é, gente. Nós temos que pensar que a educação ela é feita tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Então, a primeira coisa que a gente não pode deixar de lado é que setor público e privado precisam contribuir com uma educação de qualidade social, uma educação para todos e de excelência. Isso não é um dever, isso é mais do que um direito que as nossas infâncias e as nossas juventudes têm, né, gente? de receber uma excelente educação. E essa excelência de educação, ela tem que passar tanto pelos aspectos da excelência acadêmica, quanto pelos aspectos da formação integral desse estudante. Isso vai impactar diretamente nesse jovem que vai para o ensino superior e como ele chega nesse ensino superior. Só que a gente não pode viver no mundo de Alice, né, professores? Eugênio, Celso e Edson, os nossos resultados têm sido ínfimos, pífios. A gente até passou por uma pandemia, a gente pode justificar que a pandemia afeta, né, afetou a questão da política educacional, não só do Brasil e do mundo, mas não dá para a gente tampar o sol com a peneira. Os nossos resultados no PISA, os nossos resultados no SAEB, os nossos resultados no Enem, eles mostram que a nossa educação básica está precisando de cuidados, e cuidados urgentes. Porque se a gente for pegar, por exemplo, os resultados do PISA comparados à média da OCDE, nós fomos muito mal em leitura, matemática e ciências, nas três avaliações. E isso é muito sério, né? É muito sério, porque o que que a gente percebe? Que desde 2018, de 2010 e 2018, a gente estava ali numa ascendente, e de 2018, agora para avaliação de 2023, 22, nós caímos. E caímos bastante nas três grandes áreas, que era leitura, ciências e matemática. Então, se a gente passar a pensar, por exemplo, se matemática em 2022 a gente teve 379 pontos lá no PISA, a média da OCDE é de 472. Olha que diferença enorme que nós estamos tendo. E se a gente pensar ainda mais que em 2018 a gente tinha 384. Então, mesmo levando em consideração, estou pegando só um exemplo da matemática, mas se a gente levar em consideração mesmo a questão da pandemia, nós estamos desaprendendo, gente. Se nós pegarmos os resultados da alfabetização, nós tivemos um resultado muito pior, e não é uma questão só de pandemia. Então, a gente precisa entender que ou há uma política interfederativa, né? Uma política que trabalhe município, estado, setor público, setor privado, para uma política de educação, não de partido político, de educação de estado para todos, de qualidade social, a gente não vai sair da onde a gente está. E aí, os problemas vão ser cada vez maiores, porque isso amplia a desigualdade social, amplia as diferenças, e o que a gente não precisa mais é de uma história de desigualdade.
É bem nessa linha mesmo, professora Roberta. Eu sempre costumo falar aqui no podcast, quem acompanha, é que sabe que eu tenho duas filhas, a Claudinha, de 6 anos, e a Manu, de 4. E a gente percebe justamente isso, essa preocupação e o quanto que hoje a educação que elas recebem vão influenciar no futuro. E esse cenário eu tenho vivido na prática, né? Tanto elas passaram por escolas públicas e privadas. E realmente a gente percebe como que é importante ter essa integração dessa política interfederativa e que isso vai trazer, com certeza, claro que eu quero o melhor para as minhas filhas, quero sucesso para elas, mas isso é só uma pontinha, um exemplo do que acontece em todo o Brasil, né? E aí eu passo a pergunta para o professor Eugênio. E aí, quais são os desafios das escolas hoje, com a preparação, então, para a entrada na universidade? Eu comentei das minhas filhas, mas obviamente que daqui a 10, 15 anos, elas já estarão lá na ponta, mas a gente tem a realidade de hoje e a curto, médio e longo prazo, né?
Olá, Carol, e os demais, né? É um assunto complexo, um assunto muito complexo e a gente tem que cortar na nossa carne. Por que que eu falo isso? Nós estamos falando de uma formação básica que passa por etapas e que nós estamos com um modelo construído e sem grandes modificações há mais de 50 anos, com uma sociedade que se transformou ao longo do tempo. Esse é o grande problema que já está estabelecido. Mas quando a gente fala da etapa de finalização da educação básica, do ensino médio, quando nós estamos querendo ingressar no ensino superior, aí o abismo se tornou gigantesco. Ele é preocupante. E preocupante sobre qual aspecto? Bem, inicialmente é que o ensino superior produzido pelos entes públicos, federal, municipal, estadual, leia-se academia, nunca conversou com a escola de educação básica, nem pública e nem privada. O que tinha era um ser supremo esperando que a educação básica fornecesse alunos para essas instituições com a qualidade que eles esperavam e nunca ia dizendo o que queriam, apenas uma componente curricular. Infelizmente, o ensino superior particular também adotou esse modelo. Agora que começamos a nos aproximar. Daí a grande virtude do Fórum Brasil Educação, da ABMS, construir agora uma conversa do que nós queremos para o nosso aluno do ensino médio, para que a gente prossiga com a capacidade dele de aprender, de construir um futuro com as ofertas que nós estamos fazendo. Bom, associado a isso, nós não temos, como foi dita pela Roberta, nós não temos um programa de Estado para as políticas educacionais. Quando muito, leva 8 anos. Nunca completa um ciclo para uma avaliação. Vamos olhar agora para o ensino médio, né? O novo ensino médio que foi colocado e começou a ser implementado em 2022, ele já tem um novo ensino médio que a gente não sabe se será o novo ensino médio. Não sabemos de nada. Mas tem uma lei aí que as escolas particulares se colocaram à posição de implementar, e implementou, e que nós estamos nos orientando por uma legislação que pode mudar amanhã. Então, nós vivemos esse cenário. O que nós vamos entregar? E essa, eu acho o seguinte: o ensino superior particular tem que se aproximar da educação básica particular. E esta do ensino superior para construir um modelo que seja exemplo para o nosso país, para que a gente tenha uma diretriz, porque nós também precisamos da educação pública. Nós não somos um ente à parte somente, nós fazemos de uma composição, e me desculpe por alongar um pouco aqui, que vai ser o futuro do nosso país. Então, as instituições de ensino superior, eu boto uma responsabilidade nela, como eu boto na educação básica. Não conversaram decentemente em todo esse tempo. Começamos de maneira tímida agora. Eu só pegando assim, como é que a desigualdade no Brasil na questão educacional é tão grande, eu vou pegar aqui o gancho da Roberta quando ela falou do exame do PISA. Eu falo assim, ó, fiz uma grande análise, fiz um belo do estudo, apresentei inclusive ao Conselho Nacional de Educação e em outros fóruns. Como que é a educação particular e como que é a educação pública? E aí é que começa a acontecer as grandes desigualdades. Roberta, só para você entender aqui, a média da OCDE nesse último PISA, que não fica muito diferente do anterior, em matemática era 472 pontos, a escola particular ela fez 471. Em leitura, a OCDE é 476 e a escola particular é 500. Em ciência, a OCDE, a média dela é 485, a escola particular brasileira é 493. Mas quando eu olho o Brasil todo, essas médias são 379, 410 e 403, bem abaixo da média da OCDE. E o pior, quem arrasta a média para cima é a escola particular, porque a escola pública é pior do que isso ainda. Esta é a grande infelicidade do nosso país. Nós precisamos ajudar a escola pública, nós precisamos ajudar o governo para que a gente realmente consiga construir um caminho brilhante para esses nossos jovens e que as nossas universidades públicas e privadas tenham material humano para dar prosseguimento e uma boa formação para o país. Obrigado.
Excelente reflexão, professor Eugênio. Obrigada aí pelas suas considerações. Só para quem não sabe o que é PISA, para os nossos ouvintes, é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. E aí eles avaliam justamente esses três domínios: leitura, matemática e ciências, como a professora Roberta e o professor Eugênio citaram aqui. Edson,
Alunos de 15 anos de idade que estão num
com 15
processo
anos. Só para botar um
somatório.
pouquinho mais de pimenta nessa conversa. O professor Eugênio trouxe um elemento importantíssimo, né, que é o distanciamento
dos indicadores de rendimento da escola pública para a escola privada. Isso é muito importante, porque se a gente está falando de política de nação, de, né, uma política de fazer o nosso país crescer, nós temos que todo mundo crescer juntos. A gente não pode ficar ampliando essa diferença cada vez mais, né? Então,
Justamente.
o nosso professor, e aí vou passar para os colegas, senão a gente ficar conversando só nós dois, né, professor? A gente não pode, né? Mas os nossos professores têm uma responsabilidade muito grande, fazer um excelente trabalho na escola pública e na escola privada. Faça aquela formação docente. Mas tchau,
E
fui. Novos
pegando, não,
colegas.
não, o papo tá bom, esquentou bem, Roberto. Eu não posso deixar de lembrar que o elo de ligação entre a educação, a escola, a universidade privada e a escola pública é a formação do professor. Então, aqui tem um ponto-chave que é como melhorar a formação dos professores, já que 70% dos professores do Brasil são formados em instituições privadas. Então, aqui tem um ponto natural, não só da integração etária do aluno, mas na essência da formação do professor, porque é o professor bem formado que pode transformar o ambiente da escola. Mas isso é só para a gente esquentar o debate, né, Carol?
Ah, sempre é bom a gente colocar aí mais pimentinha nos nossos debates. E aí eu também, nessa conversa, eu fiquei imaginando também a quantidade de evasão escolar também que acontece, né? Porque se a criança não está tendo rendimento, ou se a pessoa também financeira complicada, diferença curricular e isso com certeza traz consequências futuras muito sérias para o país, né? Edson, você, pela sua experiência aí no IESB, vocês devem enfrentar, devem ver muitos problemas aí desses alunos, né? Que por conta dessa falta dessa base na educação, lá quando era criança e hoje ela enfrenta um problema quando chega na universidade, não é mesmo?
Eu acho que não só para a gente, mas para as instituições privadas como um todo, a gente tem que ter a responsabilidade de, pelo menos ali na metade do currículo, a gente tem que ter o maior acolhimento possível com os estudantes, porque, diferentemente das instituições públicas, a instituição privada, em raríssimos casos, vai ter uma seletividade nos programas. Então, a gente é democrático. Se você consegue, de alguma maneira, com, né, com a sua própria renda, com bolsa, com FIES, com ProUni, se você entra, a gente tem que te acolher, o estudante tem que ser acolhido da maneira como ele chega. Então, a capacidade de fazer nivelamento, principalmente naquelas carreiras como engenharia, em que a performance ao longo da vida no, no, na matemática é fator essencial para o sucesso do estudante, ela precisa ser tratada no início do currículo do estudante. A gente tem que trabalhar com o estudante uma transição para conseguir vencer essas primeiras etapas, principalmente nesses cursos. Em contrapartida também, para não ficar só no ponto da matemática, você tem outros cursos, como direito, como psicologia, que se o estudante não teve ao longo do tempo bom desempenho em português, ele precisa de ter um esforço com aquilo. A dificuldade que a gente vai ter é que o que a gente faz como instituição de ensino superior é prover as oportunidades para o estudante. A gente tem que acolher e tem que mostrar que ele pode fazer, mas que tem que fazer o estudante. E esse tipo de coisa a gente não consegue colocar dentro do currículo. Então, sendo extracurricular, toda espécie de programa de nivelamento, em que a gente tente trazer todo mundo, né? A gente não precisa focar em um curso só. Nossos programas lá no IESB, quando a gente trata disso, eles congregam todos os estudantes, porque é livre, é opcional, né? A gente não tem, a gente já fez obrigatório, desfez a obrigatoriedade, voltou. A gente já fez por curso, a gente hoje trata de maneira conjunta, né? O modelo que a gente tem hoje, né, baseado na nossa experiência, tem funcionado relativamente bem, mas é para aqueles que aproveitam. Não, a gente não consegue abraçar todo mundo com isso. E ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar para aqueles estudantes que não só é possível eles vencerem os desafios de atrasos ou deficiências nos conhecimentos que são necessários para desenvolver aquilo que eles estão trabalhando na educação superior, como eles têm que chegar num alto nível na hora da formação, da graduação. Eles não podem ficar se justificar com isso. Então, o que a gente busca lá no IESB é encarar dessa maneira. Num primeiro momento, acolher, e num segundo momento, quando, e aí a gente já está falando no fim dos currículos, na segunda metade dos currículos, a gente precisa que todo mundo tenha consigo mesmo um alto nível de exigência. Obviamente que isso é, né, os valores que a gente busca, o que a gente influencia as pessoas.
Me
Não
permite
funciona
uma
para todo mundo.
parte, Edinho, eu queria sublinhar essa tua abordagem no IESB, dizer que é muito parecida com o que nós fazemos na Unicarioca também. Temos um programa já há 20 anos chamado Letras e Números, exatamente para estimular o reforço na parte de português e de matemática, que são, né, matérias essenciais para vários cursos que lá são oferecidos. E uma coisa interessante, que talvez sirva até como uma sugestão, nós abrimos para a comunidade. E isso significa que tem alunos que trazem os pais e tem alunos que trazem filhos, dependendo da idade. E aí a gente integra como um projeto social, comunitário, feito aos sábados de maneira voluntária, com os melhores professores da casa, que é fundamental para engajar o aluno, como você lembrou muito bem, não adianta tornar obrigatório, tem que ter a vontade. E dá muito certo. E com a pandemia, era um evento presencial, nós migramos para o remoto e remoto ficou, porque aí nós alcançamos várias unidades e até os alunos de educação à distância também participam. Então eu concordo muito com essa palavra acolhimento. Aliás, eu diria, tá, e sem medo das críticas, que o primeiro ano de um curso superior hoje é um ano de acolhimento. Quem levantar o sarrafo muito alto vai perder um bom aluno, né, que eventualmente vai, né, não se adaptou, estava algum tempo sem estudar. Então nós lá na Ucarioca, eu penso que essa é uma filosofia que vocês também aplicam no IESB, e a Roberta também conhece instituições dessa natureza. Quer dizer, primeiro ano não é para reprovar o aluno, o sarrafo 10 metros de altura, é para criar a confiança, a autoconfiança no aluno, para que ele possa aí sim, a partir do meio do curso, a gente estabelecer padrões mais altos de exigência. Eu acho que essa hoje é a realidade da educação superior, talvez isso impulsionada também pelas fragilidades que nós encontramos na educação básica. Mas é o modelo que eu penso que dá certo.
Não,
Com certeza.
me
Sim,
permita, Érico, me permita.
vamos por partes, vamos organizar
Vamos
aqui
por partes. Aí eu volto.
o podcast. Estou brincando. Vamos lá, professora Roberta levantou a mão, professor Eugênio, e logo em seguida o Edson. É que eu
A
acho fantástico
palavra é
quando.
do Edson aí, mas a gente está pedindo a permissão para poder
Não,
contribuir
roda, 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 roda. Como é que fala? Roda.
Vamos girar o caldeirão. Vamos fazer essa
Isso.
pergunta, vamos girar o caldeirão. Eu adoro quando o Celso
Vamos
fala,
fazer
ele já.
acontecer.
Isso. Eu adoro quando o Celso traz essas ideias, né? Ele sabe disso, porque a gente sempre conversa um pouco sobre. A gente precisa ter muito claro o que é a palavra acolhimento. Porque acolhimento não é ter dó e piedade. Ninguém precisa de dó e piedade. Acolhimento é você dar condições para as pessoas se desenvolverem. A principal função da educação é potencializar a gente, é potencializar pessoas, é tornar essas pessoas capazes de ter dignidade. Dignidade, isso é dignidade social, política, financeira, sim. Então, não é vergonha nenhuma a gente falar isso. Quando a gente está lá na educação básica, a gente faz um apelo muito grande para o ensino superior. Lembre que para chegar lá tem que passar pelo básico. Isso, a gente tem que sair dos guetos, né? Sair do gueto da básica, que aí só conversa a história da básica, sair do gueto do superior, só do superior. Então, quando a gente fala desse acolhimento e desse nivelamento, porque é um nivelamento, é tentar transformar um processo de aprendizagem, no mínimo, equitativo, né? Que as pessoas consigam caminhar para uma formação melhor como profissional e como acadêmico lá no ensino superior, isso não pode deixar esse rojão estourar lá no ensino superior, tem que começar lá na básica, tem que vir no todo. É uma ascensão, né? Tá, você vai crescendo. Por isso que a gente fala de competência, né? Você vai desenvolvendo habilidades para tornar aquela pessoa competente. Então, quanto mais o ensino superior e a educação básica trabalharem a palavra acolhimento, não no sentido vou aprovar, que aprovar não quer dizer que o menino aprendeu nada. Não quer dizer que ele sabe, que ele tem conhecimento,
É
seja
sem
na base da
paternalismo, né?
teoria,
Sem
né?
paternalismo, né?
É, mas quando a gente consegue fazer programas de desenvolvimento de estudantes, no que se refere a competências acadêmicas e socioemocionais, aí a gente vai ter menos tiro na escola, menos bullying, menos cyberbullying, meninos que estão tirando notas melhores de proficiência, né? Pedagogia da presença, pedagogia da paz, elas são compostas com a pedagogia da aprendizagem. A gente tem que falar mais de aprendizagem, né? Não, professor Eugênio, Edson e demais colegas que nos ouvem. Sem
Me
dúvida.
permitam aqui. Essa solução que o ensino superior encontrou para fazer acolhimento e nivelamento é muito importante. Porém, me desculpem, essa é a nossa função que deveríamos estar trabalhando na educação básica. A gente precisa entender o mínimo que o aluno tem que chegar para que ele possa dar a continuidade. Como nós não estamos recebendo isso da educação básica, aí eu vou generalizar, porque na escola particular também temos deficiências que têm que serem vencidas, né? Aí a gente faz um primeiro período, eu faço isso na minha instituição também, correto? De maneira que a gente tenha a oportunidade do aluno seguir. Porque a desistência, a evasão, não é só de natureza econômica, muitas das vezes. Mas é também porque o aluno, quando chega ali na frente, ele não entende nada do que está acontecendo. Vou tomar como exemplo o curso de engenharia que foi citado pelo Edson. Eu sou formado em engenharia mecânica, correto? Se o cara não tiver os conhecimentos mínimos de matemática, esquece, ele não vai avançar, não vai fazer cálculo 1, não vai fazer álgebra 1, não vai fazer nada. Tudo isso é matéria que parece que é de outro mundo para um aluno que não teve nenhuma formação básica. Só que eu me preocupo muito porque quem está querendo resolver isso a fórceps é a instituição de ensino superior para que ele tenha o seu aluno dando continuidade. Mas estão precisando, Celso, é chegar e fazer assim, esse todo trabalho, que é uma expertise que nossas instituições desenvolveram, trazer para baixo. Vamos levar aqui para a escola, eu não vou nem dizer particular, mas a escola pública, correto? Dizendo como que nós temos que tratar esse aluno para que ele seja possível de entrar e a gente dar a continuidade. Como diz o nome, é ensino superior. Como disse o Edson, ele tem que estar preparado porque ele tem que sair lá na frente, na sua formatura, com qualidade e qualificação. Se nós não promovermos isso nessa etapa, intermediária, realmente vai ser muito difícil. E quem paga o pato não é só o aluno, não é só a família. É a própria instituição, porque quando chega o processo de avaliação, nós sabemos qual é o resultado que a gente tem que amargar, às vezes, pelas avaliações externas do INEP, etc. Patata, patata. Então, precisamos aproximar, viu, Ed, Roberta, Celso, Carol, precisamos aproximar a academia da educação média brasileira. E aí a gente construir realmente um possível futuro para esse país.
E se me
É isso aí.
permite, Eugênio, a gente está aqui fazendo um ping-pong, Carol, e aí eu quero atropelar para dizer que concordo inteiramente e acho que com a eventual aprovação do novo ensino médio, uma discussão que está emperrada na Câmara, mas que precisa andar, porque o país precisa evoluir, né? Não adianta a gente olhar para o futuro pelo retrovisor. A gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo, mas principalmente para a cabeça do jovem, né? Para esse tipo de jovem, criança e jovem que hoje frequenta a escola. Então, novo ensino médio, que tem pontos muito muito interessantes, né? E uma proposta que foi discutida amplamente, e outras que obviamente precisam ser ajustadas. Nós da educação superior temos que nos integrar mais com algumas trilhas que são, por exemplo, mais voltadas para o projeto de vida, de carreira, a parte profissional, porque se faz uma separação artificial. Porque o jovem conclui em dezembro o ensino médio e em fevereiro está começando o ensino superior, quando ele faz essa passagem direta. Qual é a diferença de um ser humano em 2 meses? É o mesmo ser humano, é tudo uma continuação. E eu acho que a gente tende a quebrar os níveis como se fossem etapas biológicas, são culturais, né, na vida de um jovem, e não são. Se ele está interessado, desde o início, lá desde o ensino médio, na carreira, na vida profissional, que essa continuação tem que ser naturalmente contemplada na universidade. Então, nós podemos oferecer módulos, participar ativamente da parte prática do ensino médio, nós podemos colaborar com as escolas, nós do Educação Superior, aqueles grupos que têm tanto básica quanto superior, isso já acontece naturalmente. Mas existem muitas escolas públicas, inclusive, que podem se beneficiar das atividades da universidade local. Então, acho, Eugênio, concordando contigo, que há muito a fazer em termos de integração, e, eventualmente, conhecimentos. Vou até adiantar aqui um debate que se faz muito na área dos cursos técnicos. Eventualmente, conhecimentos que ele adquiriu, competências que ele adquiriu, nesse ciclo do ensino médio, podem ser isentadas na educação superior, até porque é uma evolução natural. Eu acho que a gente tinha que ter uma visão do processo e não de etapas estanques, que a gente hoje ainda divide, na minha opinião, artificialmente, os níveis de educação no Brasil.
Atropelando o Edson mais uma vez, Edson, isso está na mão da gente, Celso. Porque se a gente esperar a iniciativa do nosso setor público, da academia pública, você sabe que de lá não vai sair nada. Isso vai sair de ações dentro do setor privado, dentro da academia particular. Então a gente tem que realmente gerar esforços para fazer isso que você também está falando. Edson, eu prometo
Inclusive,
deixar você falar, pelo amor de Deus, que eu estou interrompendo.
antes de passar para o Edinho e para a Roberta, eu tenho muita alegria de dizer que nós vamos fazer no próximo SEBESP, né, que contará com a presença de todos vocês e dos ouvintes também, vai ser nos dias 5, 6 e 7 de junho, em Mogi das Cruzes. Nós vamos ter o próximo Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, com uma mesa composta de conselheiros da educação básica e da educação superior, já convidados, lá estarão, coordenados pela professora Mabile, para discutir exatamente como a gente pode passar a falar de estudantes e não de modalidades de estanques, né? Quer dizer, como a gente trata o estudante e a evolução natural dele desde jovem, criança, jovem, jovem adulto e profissional. Então, esse vai ser um dos debates que eu quero já convidar todos para participar, e a Roberta, que trabalha muito também pela educação básica e merecia até um assento no Conselho Nacional de Educação, quem sabe na próxima leva, né, Roberta? Pelo talento aí, pela tua experiência, eu acho que você vai estar lá participando junto com o Eugênio e com o Edinho desse importante debate.
Gente, eu infelizmente sou obrigada a interromper esse bate-papo que está muito legal, porque a gente já está
Mas deixa eu
encaminhando
citei a
para o
Roberta,
final.
eu citei a Roberta,
Roberto,
deixa ela
não, eu
falar, ela foi citada.
não vou terminar de vez, não. Eu vou dar a palavra, com certeza, a professora Roberta e o Edson, né? Começou a falar e a gente interrompeu e não deixou mais. Professora Roberto, pode fazer suas considerações.
É que eu gosto de fazer esse podcast com o Eugênio, o Edson e o Celso, porque não vai poder ser um podcast normal, a gente vai ter que ser um filme de longa-metragem, né? Porque a gente tem muito que conversar, porque quando coloca quatro pessoas que vivem educação, respiram educação e lutam pela educação, né,
Né,
gente?
professora?
Não tem jeito, não. Mas, gente, olha que coisa mais fantástica a gente pensar aqui. Nós somos quatro pessoas com a experiência que temos na educação, né, que estão falando uma coisa simples. O menino tem que estar na escola para aprender. Ele vai aprender bem. E não é. Aí eu vou divergir dos colegas, não é lá no ensino médio, não. É desde a educação infantil, porque a básica começa lá no infantil, nos 4 anos, né, até o ensino superior e com condições de avançar os seus estudos para uma pós, que é um direito de aprendizagem. E aí é fantástico quando a gente está falando da questão do acolhimento, ou do índice do médio, né, do desempenho do ensino médio, porque uma coisa que a gente não pode esquecer, e aí o Celso falou do conselho, sim, a gente quer estar lutando mesmo por uma política que seja para todos e que bote todo mundo num ponto de equidade, mas é que o ensino médio está como está e não pode ser revogado, não, gente. Ele tem que ser melhorado, ele tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ir para frente, porque aí eu acho que os colegas vão concordar, quando a gente começa a gritar revoga, 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 revoga e põe o quê no lugar, né? A gente está falando de uma política pública para todos, de equidade, de qualidade social. Então, eu não posso desprezar também o Estado, que fez um esforço ali para a implantação da política do ensino médio, que teve problema? Teve. Faltou uma orquestra aí, né? Alguém que fizesse a regência dessa orquestra, né? Cada um ficou tocando separado. Então, vamos para frente. A escola privada, vocês me desculpem, ela não teve opção, não. Ela implantava, porque a Secretaria de Educação vieram batendo pesado, dizendo, implanta, você tem prazo. Estou mentindo, Eugênio?
Não, verdade.
Entendeu? Né? O
Não.
professor, ele da escola pública e da escola privada, ele teve assim, toma que o filho é teu, segue.
É, o que eu costumo dizer é o seguinte: na realidade, nós não podemos dizer se foi bom, se teve orquestramento ou não, porque não teve nem tempo de avaliar, os caras já estão desmanchando.
Claro! Então,
Então,
daqui para
isso.
frente, a gente tem que fazer os ajustes, os
Mas
aperfeiçoamentos
ajustar
em
se nós não
qualquer
avaliamos
lugar
nada?
do mundo, né? Qualquer
Ajustar o
lugar do
quê?
mundo, a gente primeiro implanta, monitora, faz o acompanhamento, avalia e aperfeiçoa. A gente não pode pegar, implanta, não monitora, não avalia, põe para zero e começa de novo. Então, isso me deixa muito preocupada, porque a gente está falando de educação básica. O que que é básico? É o básico, é o mínimo.
Sim, é, como a
Né?
professora Roberta falou, né? É andar para trás, infelizmente, né? Edson, para a gente concluir o nosso podcast, a palavra é toda sua.
Olha que importância, hein? Olha que dá uma palavra toda para ele.
O pior é que assim, eu estou
Eu estou
pensando.
tentando ser, né, uma mediadora aqui para dar
Tá
espaço para
tentando
todo
mediar.
mundo.
É complexo
Gente,
porque
nós
são.
não deixamos ela mediar, a gente foi atropelando a bichinha.
Não, e o pior é o
Imagina, fica
seguinte,
bom.
ela quer que eu conclua e eu estou pensando lá na primeira pergunta que ela fez para o Roberto, do cenário. E eu estou pensando nisso porque quando não vai funcionar como conclusão, como síntese, vai funcionar como talvez um gancho, não sei. Mas quando, né, apareceu o tema, conexão, educação básica com educação superior, a primeira coisa que vem, assim, o que o Eugênio falou, na minha opinião, está correto aquilo que ele fala do ensino superior privado depender de si mesmo com relação, pelo menos no, na questão de como tratar os estudantes que estão transicionando do ensino médio para o ensino superior. E aí eu acho que a gente se vira, né? Não tem o que fazer, a gente não pode ficar esperando, a gente tem que tomar as atitudes necessárias. Ao mesmo tempo, né, com o tema, eu fico pensando, gente. No censo de 22, né, do Censo da Educação Superior, a gente tem a estatística de que 40% dos jovens, dos 22 milhões de jovens de 18 a 24 anos, não tiveram, concluíram o ensino médio e não estão estudando, e nem estudaram. Então, a gente tem quase, na verdade é um pouco mais, né, a gente tem ali 9,5, 10 milhões de estudantes que se formaram no ensino médio, não estão na educação superior, e, em contrapartida, a gente tem por volta de 9 milhões, 9 milhões e 200 de estudantes na educação superior. A mesma quantidade de pessoas que estão estudando na educação superior está na idade de estar na educação superior e não estão. Obviamente que ninguém equaciona, né? Nenhum país equaciona essa diferença em 100%, mas são ordens de magnitude similares para pessoas que deveriam estar na sua maior, na grande parte estudando. E aí, quando fala dessa conexão, a primeira coisa que eu penso é as políticas públicas que vão caminhar para trazer esses estudantes do ensino médio, não só para fazer a conexão, formando ensino médio e vou entrar na faculdade, mas como para se graduar no ensino médio, porque a evasão no ensino médio também é muito grande. E aí realmente não tem como enfrentar. É política pública, né? Como a gente teve aí a poupança do ensino médio, que botaram um nome no programa que me foge agora, que eu achei curioso. Pé de meia, chamar de pé de meia o programa. Numa tentativa de, que, na minha opinião, tem lógica e tem chance de funcionar, que é para fazer o estudante, principalmente com aquelas dificuldades financeiras, de renda familiar e tal, se persistir no ensino médio. Então, né, a gente sabe que educação, assim, você não tem muita prioridade, você tem que dar conta de tudo né? Você tem que dar conta do ensino superior, da pós-graduação, do ensino infantil, do ensino fundamental, você tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas me pareceu um passo, em termos de política pública, me pareceu um passo na direção correta. E aí eu acho que é esse o principal problema a se enfrentar hoje. Esses estudantes que estão na educação básica, no ensino médio principalmente, e que eles precisam graduar, e que graduando eles precisam entrar no ensino superior, precisam ter as condições para entrar no ensino superior. Eu queria
Está ótimo,
concluir
professor
dessa
Edson.
maneira.
É, um assunto, como vocês mesmos disseram, é complexo, exige uma visão panorâmica, né, de todos os cenários. Como a professora Roberta falou, são políticas interfederativas, a gente está falando de realidades muito distintas em todo o Brasil, não só essa questão econômica, social, mas também estadual, municipal. Então, realmente, e eu tenho certeza que as IES estão unidas, buscando realmente solidarizar com quem está no poder hoje, né, para realmente construir essas políticas públicas da melhor qualidade possível, pensando justamente nessa formação desse aluno, desde lá, então, da sua educação básica até chegar no seu nível superior. O nosso podcast está chegando ao fim. E como a gente sempre pede, dicas e recomendações dos nossos entrevistados. E todas essas dicas ficam lá na descrição do episódio. Aí você só clica lá e acompanha o que eles estão indicando para a gente. Vou pedir só indicação, não vou pedir para concluir, né? A gente já está com o tempo estourado, tá bom, gente? Obrigada já. Vou deixar aqui o agradecimento. Professora Roberta.
Que pena, obrigada. Ó, digo o seguinte: a dica de hoje é estudar o quarto relatório de indicadores do Plano Nacional de Educação, do INEP. Se a gente quer pensar em políticas públicas, se a gente quer pensar em parceria público-privada para uma educação de qualidade social, a gente tem que se debruçar sobre indicadores. E esse relatório está fantástico. E vou mostrar mais, já que a gente falou de ensino médio, ó, baixar, a leitura obrigatória, tá? Ninguém pode falar de ensino médio sem ler o relatório do TCU sobre o novo ensino médio da rede integrada, tá? Isso daqui é leitura obrigatória para quem quer falar de ensino médio, vale a pena.
Muitíssimo obrigada, professora. Até um próximo episódio. Professor Eugênio?
Obrigado por estar aqui nesse podcast e que realmente as discussões são muito profícuas e interessantes. Mas eu queria fazer uma outra indicação. Nós precisamos entender o Brasil. E para entender o Brasil, vamos voltar um pouquinho na história. E aí eu recomendo uma leitura que é uma síntese do Brasil nos últimos 50 anos, não atualizada nos últimos 20, que são os dois volumes de Lanterna na Popa, do nosso Roberto Campos, volume 1, volume 2. Vale a pena fazer essa leitura para entender os porquês de onde que a gente está e por que que a gente continua navegando dessa forma. Muito
São
obrigado por estar aqui
perguntas
com vocês.
instigantes. Nós que agradecemos, professor. Professor Edson.
Bom, eu sugeriria uma tese. Eu li recentemente essa tese, de uma pessoa chamada Adriano Senkevics, ela é de 21. E ela se chama, eu consultei aqui, chama-se Acesso ao Inverso: Desigualdades à Sombra da Expansão do Ensino Superior Brasileiro de 91 a 2020. E é uma tese em três partes, excelente para discutir as desigualdades que a gente tem entre educação pública e educação privada, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Foi um trabalho metodologicamente muito bem conduzido, então a minha recomendação é o Senkevics 2021, a tese dele. E
Tá vendo?
aproveito para agradecer aí o convite da participação, né, o compartilhamento aí com os colegas, foi muito divertido.
Tá vendo aí, professor Celso? A BMS sempre escolhendo temas aí que são até tese de doutorado. A gente quer desvendar um tema desse em 30 minutos de podcast. Professor Celso, sua vez.
E antes do Celso falar, eu tenho que dizer assim, a gente é muito grato ao trabalho que a BMS faz, que é um trabalho muito sério e representa aí as nossas instituições.
Muito obrigado, viu, Celso, por você é um produtor de conhecimento. Isso faz toda a diferença.
Apoiado.
Obrigado, Roberta, mas eu acho que, na verdade, quem produz conhecimento são vocês, né? São os especialistas, os mantenedores, os associados da BMS e também não associados. Aliás, o Brasil Educação vai produzir também um primeiro documento, né, a ser apresentado no SEBESP. Roberto, Eugênio e Edinho, né, não por acaso, estão entre os especialistas que estão elaborando isso a partir das câmaras temáticas do Brasil Educação. Então, a produção de conhecimento, na verdade, o talento já existe, né? O que a gente pode estar ajudando de alguma forma é potencializar esses talentos em prol de uma direção comum. Eu acho que é isso que tem acontecido para o bem do nosso setor. E os desafios são enormes, né? Mas sobre a questão do assunto de hoje do podcast, Carol, eu lembro mais uma vez de um trabalho feito com o apoio da NEC, da BMS, do Movimento Profissão Docente, do Instituto Península, que é um trabalho belíssimo chamado Professor Que Queremos, PQQ. PQQ é o apelido, mas é um conteúdo muito bem elaborado a partir de um grupo de trabalho com diversas instituições, inclusive públicas também. E ele teve duas edições, o original com os trabalhos do GT e depois os cases, vários cases de sucesso de aprimoramentos na formação de professores. E eu volto ao ponto que eu disse no início. Para mim, é essencial na integração da básica com o superior é melhorar a qualidade docente a partir das licenciaturas, que, como eu falei, a maior parte são em instituições privadas. Então, recomendo o e-book, é gratuito, podem fazer download, tanto a versão 1 quanto os estudos de caso decorrente desse trabalho belíssimo, e aproveito já para agradecer aqui o Padre João Batista, presidente da NEC, porque certamente foi uma parceria muito importante, também junto, como eu falei, com o Movimento Profissão Docente, com o Instituto Península. Todos eles lideraram esse grupo que foi muito influente, né, Roberto? Quizá a gente possa voltar a colaborar de alguma forma nessas discussões aí da licenciatura que estão acontecendo no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Obrigado pela oportunidade, Carol, a todos vocês. Belíssima conversa, discussão e mais conteúdo gerado para os nossos professores especialistas. Bom
É isso aí,
conteúdo.
professor Celso. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação especial dos nossos entrevistados de hoje. A você também que nos ouve, que ficou com a gente até o final. E a gente sempre dá aquela dica, né? Quer participar ou quer dar uma dica, uma pauta para a gente? É só mandar um e-mail e por falar em educação@bms.org.br. Um beijo grande e até o próximo podcast.